importante a gente ter a compreensão de que nós temos uma maior probabilidade de chuvas esse ano, graças a Deus. E isso era uma preocupação que a gente estava tendo até a FUNSEMI definir seu prognóstico. Portanto, estamos num cenário mais otimista em relação aos anos anteriores. Mas isso não significa que a gente vai reduzir a nossa preocupação, ao contrário. Nós vamos continuar cada vez mais firmes, trabalhando para garantir o abastecimento da população cearense. E quero aqui fazer... Eu queria tratar aqui de um ponto importante, em números, porque eu aproveitei hoje pela manhã, sentei com o Teixeira e com o Eduardo, para colocar um pouco para como a gente poder mostrar à população cearense as ações muito responsáveis que o Estado tem feito ao longo desses anos, diante de um cenário inusitado e inédito na história do Ceará. Já são 6 anos consecutivos de chuvas abaixo da média. Se Deus quiser, esse ano nós vamos sair desse quadro, apesar de que, mesmo chovendo acima da média, vai depender muito da forma que a chuva, a intensidade e a forma que a chuva venha, vamos ter acúmulo ou não de água no nosso reservatório. Tanto é um cenário ainda muito que vai depender muito das condições dessas chuvas durante esses 3 meses da quadra invernosa no Ceará. Portanto, é preciso manter toda a prioridade no nosso comitê. E a primeira coisa que eu queria fazer aqui era um registro, e de uma forma muito justa, dessa equipe que tem, ao longo desses anos, dedicado 24 horas para monitorar e buscar alternativas para o enfrentamento dessa situação no Ceará. Então, eu queria aqui pedir uma salva de palmas para todos os técnicos das todas as áreas do governo, da SOIDA, da SRH, da COGE, da CAGES, da STA, que é parceira, da Defesa Civil, enfim, todos que têm de forma muito responsável, de forma dedicada, a FUNSEMI, dedicado o gabinete do governador, que tem liderado através do ELS todas as reuniões semanais em relação a esses cenários. Portanto, quero aqui primeiro fazer esse registro, que acho que o Ceará dá um exemplo, e desde a criação da COGE, o Ceará é uma referência em gerenciamento de recursos hídricos no país, e a gente tem dado um exemplo de como, num momento tão crítico, superar esses desafios que a natureza está nos impondo aqui no Ceará e buscar alternativas, tanto a médio prazo, como pensar, planejar o futuro do Ceará em relação a essa questão da água. Em 2015, eu quero fazer aqui esse relato, quando assumi o governo, já com 2 anos, 3 anos de seca, as pessoas me colocaram a necessidade de fazer um racionamento de água aqui em Fortaleza. E eu questionei a necessidade de a gente buscar alternativas. E nós fomos para os números. Eu perguntei quanto é que seria economizado de água caso a gente fizesse racionamento em Fortaleza e na região metropolitana. E aí, a partir desse número, vamos buscar alternativas, porque o racionamento, além de ele trazer um transtorno muito grande à população, principalmente à população mais pobre de uma capital que tem mais de 2 milhões e 600 mil habitantes, porque quando a gente fala nesse tipo de racionamento, é dizer o seguinte: olha, tem água um dia... Hoje tem água indeterminada, era dividir a Fortaleza em duas áreas, né, Renuri? Então, leste e oeste, um dia nós vamos ter água numa parte da cidade, no outro dia não tem, passa a ter água na outra parte da cidade. Isso traria uma economia, eu fiz essa anotação desse número, desse rodízio, em algo em torno de 21 milhões de metros cúbicos por ano de economia aqui em Fortaleza e na região metropolitana. É bom a gente gravar esse nome, 21 milhões de metros cúbicos de economia por ano. E a CAGES, na época, levantou um problema seríssimo. Isso ia causar um problema seríssimo de pressão na rede. Então, a dificuldade de gerenciar isso e as consequências de aí apareceria vazamento, enfim, uma série de consequências, além da população começar a querer comprar a caixa d'água para armazenar água em casa, naquele dia que tivesse água. Aí vinha um problema do Aedes aegypti, problema de saúde pública. Então, uma série de questões que nós procuramos buscar alternativas para evitar que a população de Fortaleza e região metropolitana tivesse o racionamento de água. Eu quero aqui citar as ações que foram feitas e o que é que economizou de água. Porque é importante a população ter conhecimento disso. Dizer que o Estado do Ceará não fez racionamento, ao contrário. Vou começar aqui citando. Nós fizemos um racionamento de 70%, a água, 75%, quase toda a água é consumida para irrigação. Vamos arredondar aqui, 5% para a indústria e algo em torno de 20% da água bruta do que nós temos é para consumo humano, consumo do comércio. Estou aqui arredondando os números aproximadamente. Na irrigação, que consome 75% dessa água, nós fizemos um corte de 70% da água. 70% da água que o Castanhão jogava para perímetros irrigados, e aqui está o setor produtivo, sabe, porque o setor sofreu com isso. Então, a maior parte da água bruta que é consumida no Ceará, nós cortamos 70% para garantir que a água, isso desde 2015, para garantir, você lembra que lançou aquele decreto, era 70% da redução da água da irrigação, 20% da indústria, que representa 5% do consumo de água. Então, vocês terem uma ideia, só essa redução de 70% da água da irrigação equivale a 157.680 milhões de metros cúbicos por ano. Ou seja, uma economia do racionamento de um ano era 21 milhões, só com corte da água para irrigação, nós fizemos a economia de quase 158 milhões, quase 20, quase 10 vezes o racionamento da cidade de Fortaleza. Bom, o racionamento da indústria, que foi 20%, nós chegamos a uma redução de quase 10 milhões de metros cúbicos por ano de redução de consumo de água no estado do Ceará. Claro que mais concentrado na região metropolitana e principalmente no complexo portuário do Pecém. Ou seja, quase metade do consumo de água caso a gente fosse fazer um racionamento aqui na capital cearense. Depois criamos a tarifa de contingência. Todo mundo sabe que a nossa meta era 10%, chegamos à nossa meta em 2016, 2017, era 20% da redução do consumo de água em Fortaleza e na região metropolitana. Como a gente percebeu que essa redução não se daria apenas com campanhas educativas, com um trabalho que foi feito de campanhas publicitárias, nós resolvemos criar uma taxa onde, naquele último ano, todo mundo tinha que fazer uma redução de 10%, depois de 20% da média do consumo dos últimos 12 meses, e quem não fizesse ia ter uma sobretaxa, ia ter que pagar mais caro. Nós chegamos a ter 18%, não chegamos a 20%, mas 18% do consumo reduzido da região metropolitana. Ou seja, é uma espécie de economia forçada. Mas isso representou 34 milhões e 700 mil metros cúbicos de água por ano. Ou seja, mais do que se fosse fazer um racionamento do transtorno de água aqui na capital cearense. Depois nós lançamos aquelas ações no plano de segurança hídrica da região metropolitana. Fizemos um evento, chamamos todas as entidades para mostrar, se não me engano, foram 18 ações, como, por exemplo, o reuso da água da lavagem dos filtros da ETA Gavião. Só isso, só essa ação, nos economiza, em média, 13 milhões e 600 metros cúbicos por ano. Ou seja, mais da metade de fazer um racionamento em Fortaleza. Investimos algo em torno de 3 milhões de reais, foi isso, Neuri? Algo em torno de
quase 4 milhões.
4 milhões de reais com isso. O uso da barragem do Maranguapinho, a perfuração da bateria de poço lá no Pecém, que hoje garante todo o consumo de água da siderúrgica do Pecém, que não precisa da água do Castanhão para o seu funcionamento. Ou seja, várias ações foram feitas e isso nos economizou de água 50 milhões e 500 mil metros cúbicos por ano. Ou seja, mais do que o dobro de fazer um racionamento aqui na capital cearense. Uma ação inovadora que eu faço questão aqui de citar, que foi pela primeira vez o Ceará captou água dos nossos rios, dos nossos mananciais, água que não vai para os açudes, aquela água que o destino não, é, o açude não capta água, a tendência dela é ir para o mar, nós captamos essa água. 2015, 2016, não tivemos a oportunidade de captar essa água, porque a chuva foi, não gerou esse volume, mas em 2015 nós captamos algo em torno de 50 milhões de metros cúbicos, e ano passado 40 milhões, ou seja, estou colocando a parte mais baixa, 40 milhões de metros cúbicos por ano a mais, por conta dessa ação que nós vamos, se Deus quiser, ter a oportunidade de fazer esse ano também, para, ou seja, representa o dobro de um racionamento. Estou frisando sempre essa questão do racionamento, porque sempre se fala em racionamento, e a gente sempre acha que essa é a grande alternativa, a solução para resolver o problema de abastecimento de água. Bom, fora as ações que estão em andamento, vocês terão uma ideia, todas essas ações, o consumo de Fortaleza e região metropolitana, são 252 milhões de metros cúbicos de água por ano. Só com essas ações que nós fizemos, economizamos 292 milhões 340 milhões de metros cúbicos de água por ano. Ou seja, mais do que todo o consumo de água de Fortaleza e região metropolitana por ano. Portanto, não tem milagre em relação ao que está acontecendo. O que está acontecendo é fruto de ações e planejamento que o governo tem feito para garantir que haja água para... E a nossa principal preocupação é com a região metropolitana, porque é grande volume da população onde está concentrada. É, daqui a pouco eu vou falar das ações do interior. Então, isso é para mostrar, e eu vou pedir para que depois a gente possa divulgar isso para a imprensa, porque aqui eu fiz a anotação no caderno aqui pela manhã, mas é para mostrar que todas essas ações gerou mais economia do que todo o consumo de água de Fortaleza e região metropolitana por ano com essas ações, fora as ações que estão em andamento. Portanto, as ações que estão em andamento, como aquela ação ali no Pecém, lá no Cauípe e na Taíba, por exemplo, e agora com a duplicação também da utilização da água do Maranguapinho, nós estamos utilizando 200 metros por segundo, nós vamos utilizar agora 400, vamos dobrar, isso vai nos gerar mais 24 milhões de metros cúbicos por ano, ou seja, mais do que um racionamento em Fortaleza. Isso somado, que está praticamente pronto, o Cauípe e a Taíba, praticamente está pronto. Então, a ideia é que a gente possa ter esse ano algo, se a gente for somar todas as ações, algo em torno de mais de 300 milhões de metros cúbicos por ano. Não sei se todo mundo entendeu o que eu quis explicar, mas para mostrar que nós conseguimos aí 125% de redução de consumo de água nesse anual, em média anual, estou fazendo por ano, em média por ano, para a gente poder ter essa comparação. E é por isso que eu faço esse registro do trabalho de técnicos, de servidores, que têm se dedicado a estudar, fora também algumas alternativas que a gente estão em andamento, por exemplo, os poços direcionais lá do Cumburro, que também é uma ação pioneira no Brasil, são poços horizontais que estão sendo feitos com a tecnologia que é utilizada na área de petróleo, para buscar também a captação de água para... E a gente tem uma perspectiva de uma boa atendimento, é tanto que nós estou querendo decretar boa parte daquela área ali das dunas do Cumbu como área de preservação permanente, para que a gente possa... Porque o grande problema é que, com a especulação imobiliária e com a ocupação dessas áreas, a gente acaba, a médio e longo prazo, perdendo esse grande manancial subterrâneo que a gente tem no Ceará. Então, a ideia que já pedi para a SRH, já pedi para que a gente pudesse acemar, para que a gente pudesse decretar ali uma grande área naquela região, onde a gente possa garantir a médio e longo prazo reservas hídricas subterrâneas para o estado do Ceará. Fora isso, e isso é importante, a população, eu vou já também falar para a imprensa na entrevista coletiva, vou abrir também para perguntas, todo o esforço que o estado tem feito no interior, né? Porque a grande reclamação do interior é que a gente corta água lá, e aqui Fortaleza e região metropolitana não faz a redução do consumo, mas ela foi feita quase 20% de consumo de redução de água. E esse é um trabalho muito... exige muito diálogo, porque toda ação que vai fazer de reduzir a água liberada do Castanhão, transferir a água do Oroz para o Castanhão, há todo um conflito naquelas regiões. Então, é toda uma articulação que é feita nos comitês de bacias para justificar, para negociar, tudo isso tem sido feito, negociado de forma muito democrática, mostrando sempre as dificuldades. Quantas vezes eu não tive que receber aquela ação agora do Cauípe? Todo mundo sabe que teve uma manifestação, houve uma decisão judicial suspendendo, nós já derrubamos isso. Eu mesmo recebi para mostrar que não havia nenhum prejuízo à ação que o Estado estava fazendo naquela área. Até porque toda a água lá do São Gonçalo do Amarante, por exemplo, estava vindo do Castanhão. Então, estava vindo da região, do sistema da região, do sistema Gavião, ou seja, então não tinha necessidade, até nós estamos. Se a gente tinha água no local para abastecer a cidade, não justificava tirar de outro lugar. Então isso foi compreendido, portanto todas as ações têm sido feitas com muito diálogo, com muita negociação, justificativas técnicas para garantir essa questão. Para vocês terem uma ideia, no interior, mais de 400 quilômetros de adutoras construídas. Ou seja, esse gerenciamento, temos água no açude, Pedra Branca, em Quixadá, faz a adutora para levar água para Quixeramobim, que estava, não ia entrar em colapso. Aqui quero agradecer também a parceria do Denox, que ultimamente tem realizado várias construções de adutoras também em parceria com o Estado. Aquisição de perfuratrizes, porque a ação emergencial é fazer a adutora para trazer água de um reservatório que ainda tem água para outra cidade, ou é fazer poços profundos, ou dessalinizadores. E, para vocês terem uma ideia, tem um gráfico, esse gráfico aí, que é bom botar, tá aí, mostra que, nos últimos 3 anos, vocês veem, isso aí é construção de poços realizados pela Soidra ao longo dos anos, desde 1987. Você vê o gráfico aí, 2015, 2016, 2017. Vamos chegar a esses 3 anos, praticamente, com quase 5 mil poços construídos, isso representa 40% do que toda a Soidra fez ao longo da sua história. Isso tudo para... Nós compramos novas máquinas, a Soidra tinha 12 máquinas, nós decidimos comprar 19 novas, nós tinha 11, conseguimos 11, decidimos comprar 19, recebemos quantas pequenas?
7 pequenas.
E aí decidiu que trocar a pequena pela grande. Então, cada 2 pequenas, comprar uma grande. Já recebemos mais 2 grandes e estamos empenhando mais 3 grandes. Fora toda uma licitação que nós fizemos das máquinas privadas de empresas para, através de registro de preço, fazer perfurações de poços em cidades para garantir o mínimo de abastecimento de água nessa cidade. Então, tem sido feito um esforço, você não imagina o volume de recursos que nós investimos para fazer essa operação de poços, e vamos continuar esse ano, e vamos continuar fazendo essa operação, independente das chuvas que virão nos próximos anos ao estado do Ceará, e isso tem garantido que a gente possa minimizar ou garantir o abastecimento de água em grandes sedes municipais de médio e pequeno porte no interior do estado do Ceará. Fora isso, aliás, quero aqui também fazer o registro da importância da decisão do Denox, do governo federal, de construir a barragem lá em Crateús, o Lago Fronteiras, que a médio prazo vai trazer uma garantia importante para aquela região. Mas, fora isso, todas as ações preocupadas para a questão das obras estruturantes. Nós estamos hoje com o primeiro trecho do Cinturão das Águas praticamente pronto. Nós precisamos de uma pequena parte do segundo trecho que está em obra para garantir que a água do São Francisco possa trazer para o Castanhão. Essa, vocês sabem, tem sido a nossa maior cobrança, não vou falar em briga, mas cobrança para agilizar a obra do São Francisco, que é a garantia. A gente vem tratando isso desde 2015. Aliás, estou falando de 2015, quando assumi o governo. E a obra foi retomada no segundo semestre do ano passado. A gente tem reclamado que a obra está lenta, ou seja, vai haver um atraso nessa obra, isso é preocupante. Tanto tenho visitado a obra, tenho discutido com o ministro da Integração Nacional, o ministro Helder, tenho cobrado da construtora. Naquela época, a nossa decisão era que era para ter sido feita uma ação emergencial, não era para ter esperado esse tempo todo para relicitar essa obra. Mas estamos monitorando isso e temos sempre trabalhado no pior cenário. Essa obra não está pronta ainda esse ano. Então, e além de buscar, o Ceará não pode mais deixar de pensar em alternativas de água para o Estado, independente se venha chuva ou não. Então, criamos a política estadual de reuso de águas, Já estamos com a experiência que está sendo construída pela Vicunha, aqui na região metropolitana. No PECEM também, o reuso de água no PECEM, estamos com a empresa em parceria com a CAGES. E o projeto que a gente quer iniciar esse ano, que é a utilização de todo o esgoto da região sudoeste de Fortaleza para atendimento à área industrial do complexo portuário do PECEM. Porque a tendência do PECEM é crescer, principalmente agora com a parceria de Roterdã. Então, a gente precisa ter água para atender essa demanda. E é buscar alternativas com reuso de água, com os reusos do esgoto, lá na região, que também tá adiantado, e nós queremos começar esse ano. E a questão da dessalinização, como o Eduardo colocou. Apesar de a gente ter feito quantos dessalinizadores... Tem um gráfico aí dos dessalinizadores. Tem um gráfico anterior aí que mostra a quantidade. Foram 6 mil ações realizadas nesses 3 anos aí, entre poços e instalações de chafariz, e foram 248, 374 dessalinizadores rurais, que a capacidade é de quantos metros?
800 litros por hora,
ou seja, são para pequenas comunidades. Importância de pensar a dessalinização em grande volume. Agora, em maio, já sai o resultado do projeto para... Tivemos todo um problema aí com o Tribunal de Contas, que atrasou o estudo. O projeto sai agora em maio e nós queremos ainda esse ano ter a empresa licitada que vai fazer a maior unidade de dessalinização do país aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, para garantir 1.000 litros por segundo de água dessalinizada do mar, para garantir como alternativa de consumo de água para o estado do Ceará e principalmente para a capital cearense. Portanto, são questões de médio e longo prazo que a gente está construindo para... E para terminar, para abrir aqui para a imprensa, o Eduardo também apresentou o projeto Malha d'Água. Nós estamos planejando a necessidade de transferência de água, principalmente através de adutora, porque a perda de água é bem menor, porque você não perde com a evaporação, e garantir que todo o estado do Ceará possa fazer essa transferência de gerenciamento de água, evitando qualquer região do estado, porque às vezes chove mais na região, chove menos na região, como choveu ano passado. Choveu bem na região norte e choveu pouco na região, por exemplo, do Jaguaribe. Então, é um projeto a longo prazo, vocês viram o custo disso, representa mais de 5 bilhões de reais, mas nós já iniciamos e foi aprovada agora talvez a primeira etapa desse projeto, isso é acabar com o carro-pipa. Vocês terem uma ideia, gente, o Brasil gasta 1 bilhão de reais por ano com a operação carro-pipa no Nordeste, 1 bilhão. Você não imagina se a gente pudesse investir cada ano 1 bilhão de reais em investimento de infraestrutura, o Ceará em 5 anos não teria mais problema, só para o Ceará não teria problema de água. Portanto, essa tem que ser uma das prioridades para o planejamento futuro do Nordeste brasileiro. Então, a ideia é que a gente já aprovou agora 200 milhões de dólares como a primeira etapa para... É só reclamando aqui que a imprensa prefere a coletiva, mas e aqui é uma coletiva. Bom, para dizer que nós já temos 200 milhões de dólares aprovados para investimento em projetos de água e saneamento aqui no estado de Ceará, que, se Deus quiser, vai conseguir essa liberação através do Banco Mundial. Bom, era isso, mas o importante é que estamos otimistas com essa previsão da FUSEM, de uma previsão melhor do que os anos anteriores, e aí complementarmente a isso é rezar para que seja bem acima da média a chuva no estado do Ceará e que tenha bastante recarga de água aqui nos nossos açudes. Obrigado.